Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada. Aqui, a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutman. Com apoio cultural da plataforma Desenvolvimento Artístico. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba. Estamos começando mais um Cultucada ao vivo pelo Instagram do Facebook do Desenvolvimento Artístico, pelo Facebook da Rádio Cultura, pelo site e pelo dial 930 na frequência AM. Hoje eu vou conversar com a Maíra Fernandes, criativa de plantão. Ela tem desenvolvido bastante coisa agora durante o isolamento, então a gente vai entender um pouquinho desse lugar dela no isolamento, de criativa, atriz, resgatando alguns personagens. A Maíra, além de atriz e criativa assumida, ela é professora, arte educadora, pesquisadora, produtora, curadora. Ela faz de um tudo, minha gente. Oi, bonitona, como que você está? Tudo certo por aí?
Estamos bem, vivos e bem, isso que importa, né, amigo?
Exato. Má, para começo de conversa, eu queria que você me contasse um pouco como você recebeu essa notícia do isolamento e como foi desengavetar um pouco do teu fazer artístico durante esse isolamento aí, que começou para 40 dias e a gente já está aí a cento e tantos.
Eu acho que eu estava num ritmo muito frenético, né? Assim como a maioria de nós que trabalha com arte e cultura. Então já vinha de duas produções grandes que tomaram um bom tempo. Eu estava com todas as manhãs, eu tinha turmas de teatro, né? E o teatro é presencial, portanto, um olho no olho, o toque, o afeto é importante. Terminando a produção de um videoclipe, enfim, eu tava com muita coisa. Quando veio a notícia, vamos ter que parar, vamos ter que ficar em casa. E o primeiro setor que parou foi o nosso, né? Uhum. Foi o nosso, foi o primeiro a parar, porque a gente é aglomerador por natureza, né? E paramos, e eu confesso pra você que o primeiro mês me levou a um estado de anestesia. Eu não fui a pessoa mais criativa, eu sempre sou, mas nesse momento eu me anestesiei. E fiquei olhando tudo aquilo assim, como que eu, que sou professora de teatro, que trabalho o toque, a relação humana, o afeto, a troca, né, e contraceno, porque sou atriz, trabalho a palhaçaria, que é o jogo, vou fazer agora, né? E daí eu resolvi começar a redescobrir coisas.
E o que você começou a redescobrir? Conte pra gente um pouquinho do teu processo, do que você resgatou, do que você trouxe, o que você tem feito.
Justamente por estar tanto tempo envolvida, né, com produção, com coisas, eu não olhava tanto para o meu fazer artístico, meu, Maíra Fernandes. E nesse tempo, depois desse um mês, né, que eu fui lá pro limbo, que eu chorei, que eu sofri, que tive crises de ansiedade, tive todo esse processo humano que eu acho que foi natural para muitos. Eu olhei e falei, tá, agora o que eu faço com tudo isso? Me afundo e fico ou levanto e vou? Não vou romantizar, porque fácil não é. Daí eu falei, bom, o que estava na gaveta que você pode tirar? Voltei a estudar palhaçaria, fiz um curso incrível, né, de PMP, que trabalha a neurolinguística com o palhaço, fiz com a Gabi, que é a palhaça Jurubeba, e foi uma oportunidade de estar com palhaços que estão no Brasil, tinham até gente que estava em Portugal, enfim, na mesma turma. Comecei a trabalhar novamente a palhaçaria, comecei a ler novamente as obras da Hilda Yust, que eu tenho um vínculo de leituras de poesia, comecei a resgatar isso. E falei, tá, e se a gente ficar assim até o final do ano, eu não vou mais dar aula de teatro? Falei, não, eu vou dar aula de teatro. E fui lá, busquei os pais dos meus alunos, e eles falaram, nossa, que bom que você nos buscou, porque as crianças estão mal, elas estão tristes, vai ser bom pra elas. E assim tá sendo, há 2 meses, a gente tá fazendo teatro via tela, é muito diferente, mas rola também.
E como que é essa experiência? Porque você dá aula para crianças, criancinhas, né? Assim, recém começando a entender tudo. Como que tem sido a sua experiência de dar as aulas online? Como que você conseguiu fazer esse processo com elas?
As criancinhas bem pequenininhas eu ainda não comecei. Eu tô com um projeto agora para agosto, abrir as turmas com os pequenos. Eu peguei a idade dos adolescentes, que é 12, 13, 14 anos, assim. E tá sendo muito legal porque eles manjam de tecnologia muito mais do que a gente. É óbvio, eles me dão a aula do Zoom, falam tudo que dá pra fazer. E eu, por sorte, eu tenho uma formação, um curso que eu fiz por um ano em cinema. Então, o que me ajuda a entender um pouco o que é possível fazer de interpretação através da tela.
Uhum.
Então, agora a gente tá construindo um filme.
Ai,
né, que eu capto. É, eu capto as aulas do Zoom, tô gravando e a gente tá construindo. É, rolou jogo de improvisação, rolou contracena. Eu passo assim, um minuto, vai lá, pega as roupas e constrói a emoção que você tá sentindo hoje através de um figurino. Aprendi a brincar com o que eu tenho de ferramenta hoje, né, Mi?
Uhum. Que bom, guria. E é interessante, né, que as crianças, eles se adaptam, né? E aí, eu acho que... Eles devem estar se amarrando, né, no fazer um filme. A gente tem visto, né, muitas companhias indo pro meio digital e acho que esse é o novo normal, o nosso futuro como fazedores de arte, assim. Como que você enxerga isso? Você fez um curso de programação neurolinguística, é neurolinguística mesmo?
É um viés que estuda neurolinguística pro palhaço, né?
Então.
Porque o palhaço, ele trabalha com as nossas emoções mais que ninguém quer, né?
Exato.
Ele brinca com ela, então sim, sim.
E daí você fez esse curso e a gente sabe, né, que quando você tá em cena, você tá no palco, você tá contracenando ou criando alguma coisa, o sutil, né, as emoções que ficam no ar, elas fazem muito parte, que você consegue fazer esse download interno.
Sim.
E transmitir isso. Esse processo para você de se entregar à palhaçaria de novo, de forma digital, conta um pouco dele pra gente, assim.
Bom, acho que eu posso começar falando que a nossa casa a gente transformou em duas salas dela em estúdio, né?
Uhum.
Eu tô em uma delas, que a gente fez um espaço todo branco, onde a gente possa trabalhar profundidade. Enfim, e uma outra sala que a gente transformou ela num ambiente todo preto, que é a caixa preta e tal. Começou já por aí. Ter esses espaços, equipamentos, pensar em luz e tal. É, o retorno do público pro palhaço, pro ator também, pro músico também, mas acho que pro palhaço faz parte muito do jogo. Muito do jogo. E entender o que você fazer com isso é muito louco.
Uhum.
Só que daí vem num momento que tá todo mundo com frustração. Por não poder estar junto, por estar nessa relação com tela. Então, talvez, eu peguei e assumi pro jogo essa frustração. Porque o palhaço trabalha com as frustrações. Trabalha com o que ninguém quer aceitar. Trabalha com o medo. Trabalha com a perda. Trabalha com a dor. Com o ridículo. Com o feio. O palhaço é um grande idiota.
Uhum.
Né? Um grande idiota. E daí eu falei, tá, agora eu vou pegar e me apropriar de todo esse meu sentimento e trazer pra tela.
Uhum.
Daí, sim... A gente discutiu muito com a Gabi, que acabou se tornando um grupo de estudos, né? Que tinham vários palhaços, como triangular, né? Que é aquela coisa, joguei, brinquei, agora olho pra quem? Eu olho pra câmera. Então, aprender a lidar. Quem que é meu público agora? É a lente,
uhum.
Né? Porque eu olhar pra você... Pois, eu olhar pra mim é outro. Eu olhar pra lente é outro. Então, a lente virou meu público. E por aí vai, assim. É louco.
E você já tem feito, você não, eu não acompanhei, mas você já chegou a apresentar a Aparecida em público numa live?
Não, eu tô com... Eu comecei a brincar com uma live, porque eu até aproveitei para retomar leituras, e até uma leitura que foi sua dica por muitos anos, e eu não tinha feito ainda, que é Mulheres que Correm com os Lobos. É aquela coisa da que escuta e conta histórias, da gente potencializar as nossas histórias. Eu comecei a fazer uma live para escutar histórias de mulheres.
Uhum.
Pro meu processo mesmo criativo até, sabe?
Uhum.
Me ajuda muito. E essa necessidade que eu tenho de conversar. E eu já pensei na Aparecida fazer esse Como Vai Você.
Olha.
Mas ainda eu tô entendendo porque... o nariz ele é muito sério, né? O palhaço ele é muito sério. Eu não quero fazer disso um lugar sem sentidos, sabe? Só por estar com o nariz, assim.
Sim, o negócio de ter o propósito também de apresentar, né? Tudo bem. Pra quem não sabe, a Maíra, ela tem essa palhaça que chama Aparecida. Ela é ótima. E ela vem postando alguns textos muito potentes nos perfis dela, falando da seriedade da palhaçaria, né, Mar? Eu acho bem importante. Então, você que tá aí nos assistindo e não segue a Maíra, segue lá, porque você vai entender um pouquinho mais sobre esse fazer palhaçaria, que não é só uma grande brincadeira, né? Existe bastante mergulho dentro de si para você conseguir se expor, né? É, se você tem alguma pergunta sobre, já manda aqui pra gente ir te respondendo. Ô, Mar, falando aqui um pouquinho dessa coisa da palhaçaria, quando você me mandou teu texto de apresentação, você fala da arte como cura, de trazer esse processo de cura. Ah, e aí, linkando com a tua fala da palhaça, da palhaçaria, de como você se expõe da vulnerabilidade, né? Esse mergulho é terapêutico também na arte, assim, para você? E o que você, como fazedora de arte, atriz, estudiosa da psicologia, entende nesse processo da arte como cura?
É muito louco, né? Porque eu vou começar de um raciocínio, né? A palhaçaria no hospital. Hoje está muito em voga o palhaço no hospital. Vou começar já daí. Eu fiz um tempo, estou para voltar até para o grupo que eu estava, né? E a palhaçaria no hospital, ela já vem, inclusive, já é aceita por muitos médicos, psicólogos e enfermeiros como a cura, né? Porque hoje a gente é um corpo bioenergético que tem várias coisas, né? Tem o físico, o mental, o emocional. E eu que já estive nesse ambiente fazendo a palhaçaria no hospital, já vi crianças se transformarem. Eu fiz bastante tempo com criança, da criança tá assim, de porta fechada, você chega, ela faz assim, às vezes tá fazendo uma quimioterapia, tá mal mesmo, tá mal. E de repente você vai na sutileza, que você não vai chegar aquele palhaço, né? Não é esse, é outro palhaço. Você vai na sutileza, entrega uma flor, dá um sorriso, sabe? Faz algo que aquilo vai mudando, vai criando um vínculo. E às vezes um quarto, que eu achei que eu ia ficar 5 minutos, eu fiquei meia hora. E depois a gente vê aquela criança que tava assim, que não queria comer, falando, ai mãe, acho que eu quero comer agora, né? Então eu entendo a arte num lugar afetivo. E eu faço um pouco mais pelo sentido assim, ele vai tropeçar e vai cair. E às vezes você vai tropeçar e você vai cair, você vai falar, ai que vergonha, nossa que vergonha, alguém viu? E o palhaço vai tropeçar e vai cair, vai falar, ai meu Deus, tropecei e caí. Sabe, tipo, tá doendo mesmo, ai minha bunda, vai ser uma coisa, tipo, ele vai brincar com aquilo, ele vai brincar, que todo mundo cai, porque todo mundo erra, porque todo mundo faz coisas sem sentido, né, o tempo todo.
É um convite, eu acho que o palhaço nos convida a ser vulneráveis, né? Mas assim, você, Maíra, fazendo um palhaço, a tua vulnerabilidade, você teve que trabalhar muito pra isso sair?
Eu vou falar, é um espaço de cura muito mais pro palhaço do que pra quem tá assistindo a palhaçaria, com certeza. A gente conseguir entender que o feio é bonito, que o chato é legal. A gente conseguir entender a proporção que... Sabe aquela coisa do certo e errado? É uma linha muito tênue em mim, sabe? Tipo, e às vezes você se deparar com isso. Por exemplo, eu fiz uma cena desse curso que eu tratei do tema da morte, né? Ela foi publicada, eu até tô arrumando meu canal no YouTube agora pra começar a publicar, que eu vou fazer uma série das emoções. E eu trabalhei com a morte, no qual eu parei um ovo, cuidei de um ovo e o ovo morreu. É tão idiota, mas é tão profundo. Por que a morte? Porque a morte sempre foi um assunto pra mim forte. Eu tive algumas, né, algumas situações na minha vida que eu precisava viver isso. E é quase uma catarse, a partir do momento que você lida, põe pra fora, faz disso uma piada, É pro palhaço, sim. É pro palhaço, sim. Daí vão ter as pessoas que vão se identificar e vão falar, nossa, né? Vai ter criança que vai assistir e vai dar risada, ah, é o ovo. Não vai entender a profundidade. Vai ter adulto que vai chorar.
Uhum.
Eu tive relato de assistindo.
Uhum.
Né? Então, é potente.
É potente trabalhar as emoções. Nós vamos chamar um pequeno intervalinho, rapidinho, 2 minutinhos. E aí a gente volta, mas quem tá aqui no Instagram nos ouvindo, continua com a gente. 2 minutinhos, estamos de volta. Você que está nos ouvindo pelo Facebook ou pelo Dial, é só mandar perguntas, tanto pelo vídeo ao vivo ou pelo 3015-1800. Nós voltamos já já. Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutmann.